Você está ouvindo Sete Pontos.
Santa guerreira, senhora do bambuzal, rainha da ventania, leva um mal no tempo.
Olha só, estamos falando aqui de Insta. Ah, nós estamos rindo aqui, gente. O pessoal do Insta estava acompanhando. O pessoal do Face, não, das histórias dos micos de terreiro que todo mundo tem para pagar, né? Deixa eu só mandar um abraço aqui, a gente já vai contar essas. Um abraço para Sol Almeida. Obrigada, Sol, minha querida. Lucas Bergamo, obrigado pela indicação. Então, já que você indicou para Sol assistir, né, o programa, beijo para vocês dois. Quero mandar um abraço aqui também pra Kátia, pro Elton, pra Amanda, pro Pai Jussara. O Pai Jussara mandou um abraço.
Pai Jussara, um abraço pra ele lá, Pai Jussara.
Ê, saravá. Nós estávamos falando dos micos de terreiro. Ah, o Pai Jackson falou que tem mais mico com Iansã. Por isso que a gente já entrou com o ponto de Iansã. Eu conheço os de Exu, assim, já vi muitos de Exu. Inclusive, você acabou de falar do Exu Veludo, né?
Do Exu Veludo, é. Teve uma pessoa que me mandou mensagem, né? Na época do MSN ainda, né? Então, você é médium, né? É, você trabalha lá no Pai Maneco. Como é que eu faço pra falar que eu sou Exu Peludo? esse eu ainda não conheço.
Ah, eu não sei, né? Exu Peludo nós vamos ter que...
esse ainda não conheço.
Seu Exu Peludo.
Mas tem outras histórias, né? Histórias de nomes, né? Uhum. De elementos, né? Da Umbanda. Por exemplo, teve... que é o nosso pai pequeno agora, né? Na casa, ele já tá com quase 10 anos comigo. No começo, ele era meu cambone, né? E aí o Pai Jacó falou pra ele assim... filho, eu preciso de um toco.
Uhum.
Um toco branco. Toco, pra quem, né, a linguagem... é uma vela, né?
É vela.
É vela. Um toco branco é uma vela. E ele saiu e sumiu, né?
Uhum.
Aí quando ele voltou, chegou com um toquinho na mão.
E disse, sério?
Eu achei esse aqui, não tinha branco. Toquinho de madeira, né? Não achei branco. Serve esse aqui? Ele, muito paciente, né? Uhum. O Pai Jacó falou assim, não, filho, eu já tenho, é vela.
Sim, ó, mas vamos considerar também que quando a gente fala que o médium vai pro toco, o médium vai sentar no toquinho da consulta.
Toco, é.
Daí vem com o toco e a gente mistura tudo, é, gente.
Mistura,
vamos dar um desconto, né?
Esses micos assim, é. Agora esse de falar coisas erradas assim, é. Teve, no primeiro terreiro que eu participei, teve uma médium que o nosso pai de santo fazia sempre o rodízio de pessoas, né?
Uhum.
De locais onde os médiums atuavam para trabalhar, né? E essa médium não esteve na última gira. E na próxima ela chegou, eu tava com minhas coisas, banquinho, tudo pronto ali, né? Esperando a gira começar. Ela veio com as coisas dela e disse assim pra mim, bem assim, ríspida, né? Ela falou assim, tire suas coisas daí. Eu falei, não, eu fui designado.
Uhum.
Pode chegar lá e pedir, perguntar, né? Fui designado pra ficar nesse espaço aqui agora, né? O Pai de Santo pediu pra eu ficar aqui nesse lugar. Não, mas esse lugar é meu.
Sim, daí...
esse lugar é
aquela,
meu.
Uhum, aquela coisa.
Falei, tá, tudo bem. Mas vai lá conversar com ele, né?
Uhum.
Ele daí... tá, mas e como que vai ser? Eu falei, como vai ser o quê? Vai ser normal, como qualquer outra gira. Eu vou ficar aqui agora. Antes eu estava lá, agora eu vou ficar aqui. Não, mas aqui é o meu lugar, porque quando a entidade vir, ela vai incorporar em você e não em mim.
Nossa, não acredito.
Falou isso. Eu falei, olha, você faz o seguinte, você vai lá e
fala. Estudo manda, sai, começa de novo.
É, vai lá, conversa
volte
com o Pai de
casas.
Santo, inclusive fala sobre isso.
Sim, por favor, fala. Faça essa observação pra ele.
Faça isso.
Sério?
Porque você tá num lugar, eu vou, a minha entidade vai incorporar em você.
Claro. É, a sorte. A entidade vem no lugar, não tem nada a ver com a pessoa.
Podia,
inclusive,
tava...
se você deixar o toco ali, ela vai incorporar no toco, na cadeira que tá ali. Nossa, sério?
Absurdo, né? Mas aconteceu. Aconteceu.
Não, pra quem não conhece Umbanda, falar uma coisa dessas, que não é médium e tal, ok, né?
Ela não conhece, tá certo que ela não tava no toco ainda. Ela só era médium só de vibração, né? Não tava no toco ainda, né? Mas ela... E daí quando era a hora do toco, ela saía daquele lugar e vinha outro médico, ficava ali, né? Mas ela condicionou o espaço ao...
Nossa, que coisa! Nunca mais, nunca a entidade vai então incorporar em gira de praia, gira de mata.
Não, porque tá fora do seu habitat,
tá,
né?
Vai, não vai dar certo. Nossa, incrível. Incrível. A gente acha que ouve coisas por aí.
Parece,
mas
uma
olha...
barbaridade, né? Mas é, são coisas que acontecem, né?
Acontece. Mas também tem histórias muito bonitas que a gente ouve, né, nos terreiros. Tem aquele retorno, assim, de saber o que a gente está fazendo, de ver o quanto a umbanda traz.
Isso é bom. Eu tive esse retorno hoje, antes de sair de casa para vir para cá, eu tive esse retorno hoje. Uma senhora de Minas Gerais me achou pelo site, pegou o telefone, mandou o mensagem dizendo que ela estava com problema de saúde e tal, né? Eu falei, olha, a gente, assim, à distância, a gente atende só com o nome, no, né? A senhora me passa o seu nome, sua data de nascimento, eu vou colocar nos pontos de trabalho, né? A gente tem lá uma tábua que o pai Jacó arriscou e ele falou que nesse momento de pandemia e tudo, que a gente não tivesse gira, era pra gente colocar os nomes ali, né? E eu peguei, coloquei o nome dela ali, tudo isso na sexta-feira. Daí no sábado a gente fez as orações e tudo, né? Hoje ela me mandou uma mensagem dizendo que ela já estava se sentindo melhor, agradecendo e tudo, né? Dizendo que ela tinha dores no corpo, né? E não estava conseguindo dormir, que de sábado para domingo ela já conseguiu dormir bem, e hoje ela já estava bem também. Falei, que Deus abençoe, né?
Isso é maravilhoso, né?
Esse retorno é importante pra gente, não pro nosso ego.
Pro ego.
Não pro ego, mas pra gente saber que a gente está direcionado, né? Que a gente está dentro de um trabalho direcionado, que está surtindo efeito a nossa entrega.
É, e não é que a gente precise de provas, né? Porque isso também é muito... Se fala muito nisso. Ah, mas tem muita gente que vai no terreiro de Umbanda e que sai de lá dizendo, ah, mas eu queria uma prova. Ele me perguntou qual era o meu problema, ele tinha que saber, ele tinha que adivinhar qual era o meu problema, a entidade tinha que adivinhar, né? Essas coisas assim.
Isso é uma coisa que as pessoas fazem muito, já aconteceu comigo inúmeras vezes. Né? Da pessoa ir no terreiro para testar a sua capacidade como médium, testar a força da casa e do espírito ao qual você está incorporado. Isso tem N histórias disso para te contar. É assim, algumas inclusive que são assim bem cômica, né? Posso contar uma?
Pode, fica à vontade, estamos aqui para ouvir.
Chegou um rapaz, um terreiro, né? Lembrando que eu sou médio consciente, né? Então tem coisas que fica guardado na minha memória e tem coisas que não, né? Coisas da pessoa não fica guardado, né? Tipo, a consulta dela, o problema dela, eu não sei, né? Então, a pergunta vem depois, mas o que eu tenho que fazer? Olha, não foi anotado? Pede pro Cambone, que o Cambone anotou, né?
Sim.
Então chegou um rapaz lá, entrou, era inverno, ele estava com uma jaquetona, né? Tal, entrou, ficou ali na assistência e tal, e aí começou a gira de esquerda, e perguntaram se ele queria consultar, ele falou que queria consultar com o chefe da casa.
Certo.
Já começou assim.
Já chegou querendo, chegando... com quem manda, chama seu gerente,
assim,
né? Bem assim.
Daí foram lá, o seu Veluto só fez assim, né? Deixa ele lá um pouquinho. Assim, deixa ele lá um pouquinho. Aí tá, tô com o trabalho, atendeu as senhas que ele tinha. Ele falou, pode chamar o moço agora. Daí o moço chegou, contou uma história, né? Uma cortina de fumaça e tal, né? Então, eu vim aqui porque eu quero ouvir. Assim, hoje eu quero ouvir. Quando chega num ponto de uma entidade e diz, eu só vim ouvir, esteja preparado.
Tá bom, vou falar então.
Esteja preparado. Você quer ouvir? Tá, então primeiro, nunca mais faça isso. Ele falou, seu Veludo falou assim, nunca mais faça isso. Isso o que é? Se fazer de coitado, vir num terreiro, qualquer um que seja, testar a capacidade do Pai de Santo, da entidade que trabalha e da força do terreiro. Aqui você pode tirar essa guia que você está aí por baixo da roupa, você pode mostrar que você é umbandista. Você chegou dizendo que você veio para conhecer, que queria conhecer Umbanda, você já conhece.
Nossa!
Você já conhece. Na verdade, você está procurando um terreiro que faça aquilo que a sua casa não faz.
Ah, tem muito disso também.
Né? Você está procurando aqui uma, fazer algo, que você está procurando uma entidade que se propõe a fazer aquilo que você quer fazer, que a casa onde você está sediado não faz, está fora da lei dela. Tá? Então seja sincero com o que você quer e nunca mais faça isso de testar uma entidade. É, e aí começou a discorrer sobre a vida da pessoa desde quando ela era criança.
Sim.
O rapaz pediu desculpa, saiu dali chorando, bateu a cabeça no altar e não apareceu mais.
E olha que já é, a gente espera coisas assim de quem não é um bandista, né? De quem tá lá testando, que é de outra religião, que não acredita, mas de um bandista daí dói mais, né?
Mas também tem histórias legais, inclusive de outra religião. Você me fez lembrar agora de uma senhora evangélica. Ela estava com um câncer. E aí a filha dela era casada com um rapaz que sempre frequentava o terreiro, né? E ela também tem esse carinho por... Mas a mãe é evangélica. Ela, vendo aquela... Né, falou com a mãe dela assim: mãe, se eu levar você num lugar, você aceita? É, pra gente cuidar da sua saúde. Claro, filha, é um lugar que tem Deus? É um lugar que tem Deus, mãe. E ela foi. Chegou no terreiro, ela viu que era um terreiro, né? Mas ela ficou ali, né? Daí ela veio, me apresentou a mãe dela e falou assim: ah, eu trouxe a minha mãe pra tomar um passe e tal, né? E ela ficava olhando assim, sabe? Olhando tudo. Assim, uma senhorinha muito gente boa. Olhando assim, tudo. Aí ela olhou assim pra mim: aqui é um lugar de macumba?
Eu ri, né?
E falei pra ela assim: é uma casa de orações. É uma casa de orações com o trabalho espiritual, né? A gente tem entidades aqui e tal. Ah, tá. Fico olhando assim, né? O Tranca-Ruas e o Caveira estão aqui?
Nossa!
Eles sempre estão. Sempre estão. Daí ela ficou meio assim: mas eles fazem alguma coisa pra mim? Tá, só o bem.
Nossa, mas então tá que ela já conhecia Tranca-Ruas e Caveira?
Não, falam, né? Em igreja evangélica
nos cultos, nos que cultos eles estão lá.
Porque o Caveira tá na tua vida, porque o Tranca-Ruas tá atrapalhando sua vida e tal. E fica aquilo incutido na cabeça, entendi, né? De uma forma errada, fica incutido, né? E daí ela ficou ali. Eu falei: a senhora pode ficar tranquila e tudo. E aí era uma gíria de preto velho, porque eles escolheram a gíria de preto velho por ser mais amena e tudo, né? E aí... É, aquele dia era a avó Catarina que ia trabalhar, a preta velha que eu sirvo, né? E aí e ela é toda dada, assim, toda carinhosa, gosta de abraço e tudo, né? E ela foi lá atender aquela senhorinha, pediu pra colocá-la num trabalho de e-mail e foi lá e conversou com ela, sabe? Duas velhinhas conversando, né? E aí deu todo aquele carinho e tal, né? E ela gostou, a senhorinha gostou. E daí, a partir daí, ela sempre estava lá, né? Um dia ela falou: só que eu não falei pro pastor que eu tô vindo aqui. Eu não falei. Daí eu falei: mas a senhora pode ficar à vontade, se quiser falar. Não, Jesus disse que aonde tiver uma ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele estaria ali. E eu senti que ele estava aqui.
Ah, que lindo.
Se vê só, né? Então, assim, uma mente aberta, né? Depois ela veio a falecer, coitadinha, né? A doença levou ela. Mas foi assim uma lição de uma outra religião, uma pessoa de outra religião, foi uma lição assim de devoção muito grande, sabe? Porque para ela não importava. Importava o momento. Ela estava sentindo a presença de Deus, era isso que importava.
E é isso que a gente busca, né? É isso que a gente fala. Não importa a tua denominação religiosa, que nome você dá. Importa a tua fé, onde você se encontra, onde você encontra Deus. Então, tudo bem, evangélico, católico, umbandista, no candomblé, ser muçulmano, você não importa. O que importa é onde você se encontra. Isso é muito bonito.
Isso que
eu, uma vez eu vi um Exu falando, a gente estava conversando e ele falou, acho que alguém perguntou, falou de igreja evangélica, falou, mas não, mas que ele falou que vai em qualquer lugar, né? Ele falou: não, eu sou Exu porque eu entro em qualquer lugar.
O Exu tem esse passe, né? Ele falou, é o senhor dos caminhos, né?
Falou: eu vou onde me chamarem, onde precisarem de mim, eu vou, eu entro, eu ajudo. E daí alguém falou, menos na igreja evangélica, né? Daí ele deu risada e falou: vou lá, só que lá me chamam de Espírito Santo.
então.
Porque, enfim, ele vai buscar. E em muitas igrejas realmente fazem um trabalho de desobsessão muito bonita. Tem pastores que realmente são médiuns excelentes, sensacionais, que trabalham sim em nome de Deus, que que têm todo esse poder, né? E felizmente eles estão lá fazendo esse trabalho. E quando sim, realmente tem um obsessor e o pastor tira e fala: agora o Espírito Santo vem buscar. Diz que chega o Exu lá bem bonito com a capa dele, não, pega o Exu, só leva embora e tá tudo certo. Me chama do que quiser, eu tô
essa
fazendo
essa história de Espírito Santo. Tem uma outra história que é assim.
Conta que nós
maluca.
Estamos os 4 minutos. A hora que o André fizer assim pra mim, ó, nós temos que encerrar.
Os filhos da nossa casa gostam dessa história, né? E a gente sempre tem filhos novos, a gente conta, né? Sobre essa questão, né? Um tio-avô meu, né? Irmão da minha avó, faleceu há alguns anos atrás já. E ele era evangélico.
Uhum.
E aí a gente chamaram a gente para ir no velório dele e tal, aí fizeram o culto, né, com o corpo presente dele ali e tudo, né, e chamaram um outro pastor de uma outra congregação para dar a palavra. Aí tinha como se fosse um palco, né, com uma escadinha, um púlpito, né, e aí tava ali o pastor dele falando dele, da obra que ele ajudava na igreja e tudo, e chamaram esse outro pastor. Um rapaz pequenininho, né, assim, você olhava pra ele assim, tipo aquela pessoa assim simples que você, tipo, não dá nada pra ele. Mas assim, quietinho ali no canto dele, com a bibliazinha debaixo do braço, né, chamaram ele, ele subiu pela escadinha, se colocou no púlpito. Na hora que ele abriu a boca, que ele falou a primeira letra, saiu uma luz atrás dele.
Ah,
e eu vendo, tava eu, minha mãe, que é médium também, minha tia, médium não desenvolvida, mas sentindo, né. Abriu uma luz assim atrás dele, daí de repente, aquilo que eu digo, a minha visão é quando eles abrem de lá pra cá, né?
Sim.
Comecei a ver umas penas assim, sabe? Um cocar grandão, enorme, assim, um cacique atrás dele, né? E à medida que ele ia falando, o caboclo ia falando, e aí ele ia mexendo na boca.
Ah, que lindo.
Sabe? Mas assim, e aí isso, ele falou do Espírito Santo, né? E quando ele começou falando aquelas coisas, ele começou a cair pessoas assim, sabe? As pessoas foram caindo. E teve um, meu primo, filho dele, né? Caiu como um caboclo de Xangô.
Ah, lindo.
Nossa.
Gente, a Umbanda vai a qualquer lugar, a Umbanda, e os espíritos de luz estão aonde estiver a luz e aonde eles forem chamados.
Não importa, né?
Não importa. Coisa linda. A gente precisa encerrar, que o André já fez assim pra mim.
Já fez.
Muito obrigada por ter vindo aqui. Foi uma aula, foi uma delícia.
Nossa,
a gente
imagina.
Podia ficar a tarde toda conversando.
Imagina. A gente só quer contribuir, né? Levar a palavra da Umbanda, né? Levar os ensinamentos da Umbanda. A gente... ultrapassar as fronteiras, né? Não tem fronteira.
Bandeira,
né?
De Oxalá, né? Vamos
isso.
Lá.
E vamos agradecer, junto, né? A todas as pessoas que estão aí compartilhando com a gente, né? Que estão perdendo seus momentos aí ouvindo a gente.
Não,
estão, né?
Ganhando, gente. Estão, né? Ganhando, né, pai?
Que se dispuseram, né? A estar junto com
muito
a gente.
Muito obrigado
nesse tempo
pela
aí,
companhia.
Né? E, querendo ou não, a gente formou uma corrente de orações, né? Falando, né? E que essas vibrações boas que eu estou sentindo aqui vá para cada uma dessas pessoas que estão ouvindo, para suas famílias, né? Para os seus doentes, né?
Que assim
que essa bênção recaia sobre cada um de nós, né?
Que assim seja. Saravá. É pra você começar a sua semana assim, cheia de axé.
Então.
Muito
e é bom
obrigada.
Que o programa seja na segunda, que você já leva,
já,
né?
Já leva pra semana toda. E se vocês quiserem conhecer mais o Pai Jackson e da casa, né? Pai Jacó, tem o site, só entrar lá no site.
paijacó.com.br. Tem no Instagram, tem no Facebook também.
Lindo. E quando começar as giras, a gente vai lá, se encontra lá.
Vamos lá.
Beijo pra você, muito obrigado pela sua companhia. Sexta-feira tô de volta com Vida Livre. E olha, compartilha o vídeo, tá bom? Chama as pessoas pra curtir o Instagram do programa, compartilha o vídeo. Vamos falar de Umbanda, gente. Vamos falar da nossa fé, da nossa religião. Vamos falar de amor e caridade, que é isso que a gente prega, é isso que a gente faz, é isso que é Umbanda, né? Beijo pra você. Salve, saravá, axé. Pai, muito obrigada. Tchau.
Você ouviu Programa 7 Pontos, a voz da Umbanda sob a luz de Aruanda.